Bienvenido a otra clase de gramática sencilla. Estoy muy feliz de tenerte aqui comigo uma vez mais. Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje a gente vai falar sobre o imperativo afirmativo. O que que é esse imperativo afirmativo? Sabe quando você tá falando alguma coisa e você dá uma ordem ou faz um pedido, dá uma instrução para a pessoa, que dá um conselho para a pessoa? Essa forma do verbo, por exemplo, igual a gente tem nessa frase, abre la puerta, esse abre, ele está dando uma ordem. Então, essa forma do verbo que a gente chama de imperativo, para dar ordem, instruções, conselhos e pedidos, ok? Antes de você começar essa aula, é muito importante que você tenha visto antes a aula de diálogo. Lá dentro da aula de diálogo tem uma explicação super importante que vai complementar essa aula de gramática. Então, se você ainda não viu a aula de diálogo dessa unidade, volta lá e depois você vem aqui terminar de assistir essa aula. Essa forma verbal ela é bem mais tranquila, bem mais fácil, porque ela é conjugada com menos pessoas do que os outros verbos. Mas isso você vai ver com mais detalhes na aula de conjugação, então não precisa se preocupar com isso daqui agora. E eu vou passar também aqui, só para te dar mais uma informação que você também já viu na aula de diálogo, é a posição dessa partícula, quando a gente usa um pronome, né? Essa partícula que a gente usa para se referir a uma pessoa ou a uma coisa, quando a gente tem esse verbo no imperativo, ela sempre vai vir no final do verbo, formando uma palavrinha só, quando a gente está substituindo, ou quando a gente está se referindo à pessoa, como na primeira frase, come tu, que yo no quiero eso. Então, esse tu vai vir depois do verbo, que é o come. A segunda frase, siéntate aqui, esse te vai vir no final do verbo. Cuéntame una historia, esse me, que é conte uma história para mim, esse me também vai vir no final do verbo. Tienes un boli, déjamelo, por favor. Déjamelo. Deja el boli, esse lo é el boli, para mí, me. Então, déjamelo. Esse me e esse lo, que são essas palavrinhas que substituem outras palavras que já foram ditas antes, também vão vir no final desse verbo que está no imperativo. E como eu disse, você vai ver mais para frente a conjugação dessa parte do imperativo em outra aula. Mas aqui só para você ter uma ideia, para quando chegar nas frases você não ficar tão perdido. O tu, ele vai vir da terceira pessoa do singular, quando a gente fala él, ella e usted no presente. Por exemplo, usted habla, você fala. Então vai ficar habla tú. Usted come, come tú. Usted vive, vive tú. Ok? E seguindo, a gente tem o vosotros, que você pega o verbo no infinitivo, né, nessa forma mais crua, que termina com um R, AR, ER ou IR, e você troca esse R por um D. Então fica o verbo hablar, fica hablar. Comer, comed. Vivir, vivid. É bem simples. E a gente tem uma coisinha bem legal que acontece com vosotros e com o nosotros. Quando a gente tem aqueles verbos que são reflexivos, lembra que a gente já viu sobre verbos reflexivos? Aqueles verbos quando a pessoa faz a ação e ela mesma recebe a ação. Então, a gente vai tirar o D e o S desse imperativo. Por exemplo, aqui a gente tem a primeira frase, a primeira palavrinha, que é quedaos, que seria o verbo quedar-se, ficar em algum lugar. Se eu coloco quedar-se, seria quedad, certo? Para vosotros. Mas como a gente tem esse reflexivo, que é quedaos, a gente tira o D para não ficar quedados, porque senão mudaria o sentido. A mesma coisa com o segundo, despertaos. O imperativo seria despertad, com o D no final, mas como tem esse os no final, a gente tira o D, despertaos. Depois, quedémonos. O imperativo é quedemos. Quedemos aqui, por exemplo. Fiquemos aqui. Só que como tem esse nos, a gente tira o S, então fica quedémonos. E a mesma coisa com o último, que é o despertémonos. O imperativo é despertemos, vai ficar despertémonos. Ok? Só para você entender como é que isso funciona. Tudo isso que eu estou explicando aqui vai funcionar para o imperativo afirmativo. Se eu te falo, coma esta comida, ok? Então, quando é uma afirmação. E aí, ao longo dessa aula, você vai ver que as frases vão mudando um pouquinho de complexidade. As primeiras frases, elas vão ser mais simples e elas não vão ter aquelas palavrinhas que a gente substitui por outras. Mas para o meio dessa aula, você vai ver que vão ter alguns verbos que são mais especiais, que você não precisa se preocupar com a conjugação deles, porque, como eu já disse, mais para frente, em outras aulas de conjugação, você vai ver a conjugação específica dos verbos no imperativo. E lá para o final dessa aula, você vai ver uma estrutura mais complexa com aquelas palavrinhas que a gente usa para substituir outras coisas que já foram ditas antes. Então, não se preocupa, porque a gente vai passo a passo para você, no final dessa aula, entender como é que funciona o imperativo, tá bom? Frase número 1. Raúl come todo el calabacín, toda la espinaca y un poco del pimiento. Raúl come todo el calabacín. O que significa isso? Primeiro, Raúl é o nome dessa pessoa. A gente está falando diretamente com ele. Então, esse come, eu estou fazendo uma ordem para o Raul. Então, come todo el calabacín. Raul, coma toda a abobrinha. Meu Deus, Pet, essa palavra é muito diferente. Se você pensar que abobrinha vem da palavra abóbora em português, a gente vai usar a mesma lógica no espanhol, porque abóbora em espanhol é calabaza. Se você tem uma abóbora e você quer comer uma abobrinha, a mesma coisa acontece com calabaza e calabacín. Então, calabacín é a abobrinha e calabaza é a abóbora. Se você pensar nessa correspondência, talvez fique mais fácil de você lembrar. Então, Raul, coma toda a abobrinha, toda la espinaca, então, todo o espinaca e um pouco del pimiento e um pouco do pimentão. Então, Raul coma toda a abobrinha, todo espinafre e um pouco do pimentão. El pimiento é o pimentão, tá bom? Muito bem. Então a gente tem aí uma ordem, né? Raul coma todas essas coisas. Então, come todo el calabacín, toda la espinaca y un poco del pimiento. Perfecto? Vamos para a segunda frase, então. Abuela, beba más zumo de naranja y de limón porque contiene mucha vitamina C. Abuela é a vó. Avó, vó, vovó, da forma como você preferir. Então, abuela, vó. Beba mais zumo de naranja. Beba mais suco de laranja. Naranja, laranja. E aqui a gente tem uma palavrinha que muda de um país para o outro, que é a palavra sumo. Sumo a gente usa mais na Espanha. Só que na América Latina a gente usa bastante a palavra jugo. Então, vou colocar Espanha e América para você saber. Sumo e jugo, ok? Então, vó, beba mais suco de laranja e de limão. E de limão. Porque contiene... Porque. Opa. Porque. Contém. Mucha vitamina C. Muita vitamina C. Vitamina C. Normalmente são as avós que falam isso para os netos, né? Toma esse suco porque você precisa de vitamina, meu neto. Aqui é o contrário. Vó, beba mais suco de laranja porque tem vitamina C, de laranja e de limão. E aqui a gente tem uma ordem para a avó, né? Um conselho para a avó. E nesse caso você tem abuela, beba. Esse beba indica que é usted. Mas, Pet, você tinha falado, você e a Brenda já falaram algumas vezes sobre isso, que esse usted a gente usa quando quer ser mais formal. Por que a gente está usando aqui com a avó? Por que esse tratamento de formalidade? Na verdade, usted, ele também é usado como uma forma de respeito. Então, quando é uma pessoa que é bem mais velha do que a gente, normalmente a gente trata de usted para indicar esse respeito, esse carinho por essa pessoa de uma forma mais respeitosa. Por isso, a gente usa aqui abuela, beba más zumo de naranja, usando com esse usted, ¿vale? Muy bien, entonces vamos para la próxima frase. Escondamos la tarta de chocolate y fresas que la cumpleañera está a punto de llegar. Escondamos la tarta. Aquí a gente está falando de nosotros. Escondamos. Nosotros escondamos. É uma forma de conselho, uma ordem para várias pessoas quando você se inclui. Então, escondamos la tarta é escondamos ou vamos esconder, né? A gente diria isso de uma forma mais informal no português. Vamos esconder. Mas aí não seria tanto com essa ideia de ordem. Então, escondamos la tarta de chocolate. O bolo de chocolate e fresas e morango. Então, o bolo de chocolate e morango. Nesse comecinho, já tem algumas observações bem legais sobre o vocabulário. A primeira delas é com relação à palavra bolo. Bolo, em português, a gente vai falar em espanhol tarta, como tá aqui, né? La tarta de chocolate, mas também pode ser a palavra pastel. Então, un pastel de chocolate. Un pastel de chocolate é um bolo de chocolate, não é um pastel, igual aquela coisinha frita gostosa com queijo e carne que a gente come aqui no Brasil. Não é isso, tá bom? Então, pastel é um bolo, tarta também é o bolo, ok? Então, a gente tem o bolo de chocolate e morango. Morango a gente tem aí como fresa. E fresa é uma palavra que é usada em vários países para falar morango, mas a gente também tem a palavra frutilla. Frutilla, que é muito usada em alguns países específicos, como Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Paraguai e Peru. Eles usam a palavra frutilla para se referir ao morango. Em outros países, a gente usa a palavra fresa. Então, voltando aqui, escondamos o bolo de chocolate e morango. Que la cumpleañera, porque a aniversariante... Cumpleañera vem da palavra cumpleaños, que é aniversário. Então, cumpleañera é a aniversariante. La cumpleañera, a aniversariante, está a ponto de chegar. Está a ponto de chegar. Esse estar a ponto de alguma coisa, ele indica essa coisa que vai acontecer muito em breve. Então, está quase acontecendo. A gente poderia dizer, porque aniversariante está... quase chegando. Então, o aniversariante está quase chegando. Ele já está a ponto de chegar. Está muito nublado hoje. Eu acho que está quase chovendo. Então, está a ponto de llover. A gente usa essa expressão aí para dizer quando alguma coisa está quase acontecendo, que vai acontecer muito em breve. La próxima frase es correr que en 25 minutos el hotel deja de servir el desayuno. Corred, que en 25 minutos, então é corram, que em 25 minutos el hotel deja de servir el desayuno. O hotel deixa de servir o café da manhã. Corram, que em 25 minutos o hotel deixa de servir o café da manhã. Então, a gente tem aí uma expressão que é esse dejar de. Dejar de é uma expressãozinha aí que a gente usa para falar que alguém vai deixar de fazer alguma coisa. Como em português. Só que a palavrinha muda, né? O dejar de, em português, deixar de. Por exemplo, se eu falo, você precisa deixar de fumar. Tienes que dejar de fumar. A gente usa com o mesmo sentido que em português. Frase número 5. Senhores clientes, por favor, metan todas sus pertenencias dentro de las taquillas. Senhores clientes, por favor, metam todas as pertenências dentro das taquillas. Turu! É uma frase bem típica aí quando você está num avião, em algum lugar, que você precisa guardar suas coisas dentro do guarda-volumes. É isso que essa frase quer dizer. Então, senhores clientes, senhores clientes. Por favor, metam todas as pertenências. Meter é... colocar. Então, guardar nesse sentido pode ser também. Coloquem todas suas pertenências. Todos os seus pertences. Então, las pertenencias são os pertences. Las pertenencias dentro de las taquillas, dentro do guarda-volumes. Ok? Então, senhores clientes, por favor, metam todas suas pertenências dentro de las taquillas. Senhores clientes, por favor, coloquem todos os seus pertences dentro do guarda-volumes. Frase número 6. Sal de la cocina que estoy asando el pan. Vamos aí por partes. Sal de la cocina. Sal, peixe, sal, sal de cozinha, é isso que está dizendo? Bom, a palavra sal, ela também pode significar sal, né? O tempero que a gente usa, alguma coisa salgada. Também pode significar sal. Mas nesse caso, sal, ele vem do verbo salir. Então, a gente está dando uma ordem para a pessoa, falando para ela sair da cozinha. Então, sal de la cocina significa saia, opa, saia da cozinha, ok? Saia da cozinha, que estoy asando el pan. Porque estou assando o pão. Saia da cozinha porque estou assando o pão. Sal de la cocina que estoy asando el pan. Ve a jugar con tu hermano. Ve a jugar con tu hermano. Ve a jugar con tu hermano. Esse ve é do verbo ir, tá bom? Então, esse ve, a gente está mandando outra pessoa ir fazer alguma coisa. Vá. Jugar. Ve a jugar. Esse jugar, ele traz sentido de brincar. Pode ser jogar? Pode. Se eu falo de algum esporte, yo juego al fútbol. Eu jogo futebol. Mas se eu estou falando de uma forma mais geral, ele pode significar brincar. Então, vai brincar com o seu irmão. Vá brincar com o seu irmão. Ok? Vá brincar com o seu irmão. Ve a jugar con tu hermano. A gente está falando aí diretamente com essa pessoa. Sal de la cocina, ve a jugar. São duas ordens que a gente está dando para essa pessoa. Perfeito? Muy bien. Frase número 7. Ven aquí que tu batido está listo. Vamos aí por partes. Ven aquí, eu estou dando uma ordem para a pessoa vir até aqui. Então, vem aqui que tu batido, que a sua vitamina, batido é a vitamina, está listo, está pronta. Então, a gente tem essa palavra batido, que também pode ser licuado. El licuado, que vem da palavra licuadora, quando você pega um liquidificador, coloca as coisas dentro e faz uma vitamina, é justamente esse batido, porque foi tudo batido, ou esse licuado, porque foi usado uma licuadora para poder fazer essa vitamina. Então, essas duas palavrinhas em espanhol a gente usa para dizer vitamina. Batido e licuado. E esse listo a gente usa quando alguma coisa está pronta. Por exemplo, estoy lista para salir. Eu estou pronta para sair. Estamos listos para viajar por el mundo. A gente está pronto para viajar pelo mundo. Esse listo e lista significa pronto e pronta. Perfeito? Ven aqui que tu batido está listo. Então, vem aqui que a sua vitamina está pronta. En él hay lima, piña, mandarina y sandía. Então, en él é nele, no caso do batido, né? Mas em português é a vitamina. Então, nela hay a lima, limão, piña, abacaxi. Pinha é uma palavra que a gente tem aí outra opção, que é ananá ou ananás. Eu posso falar tanto no singular como no plural. Então, tengo una piña, tengo un ananá, tengo un ananás, ok? Mandarina, que é a tangerina. E aqui, nesse caso, a palavra que muda é no português, né? Que pode ser tangerina, bergamota, Em alguns lugares também, mandarina, eu acho que pode ser falado, mexerica, poncã e várias outras, né? No Brasil, aí dependendo do lugar que a gente tiver. Então, limão, abacaxi, tangerina e o que mais? Sandia, que é melancia. En el hay lima, limão, piña, abacaxi, mandarina, tangerina e sandia, meu dedo não foi, e sandia, que é a melancia, ok? Vamos para a próxima frase, então. Frase número 8. Pon una pizca más de sal en el pollo. Está muy soso. Pon, ele vem do verbo poner, tá bom? Poner. É uma ordem falando para a pessoa pôr. Então, ponha. Una pizca é quando você dá uma pitadinha de sal. Então, essa pizca é uma pitada. Ponha uma pitada de sal. E aí, a palavrinha sal que a gente viu lá na outra frase, que é igual, né? A gente escreve igual o verbo sair. Sal de aqui, ahora mismo. Saia daqui, agora mesmo. Ponha uma pitada de sal en el pollo, no frango. Pet, faltou uma palavra aí, esse mas. Onde é que ele vai parar? A gente vai colocar, normalmente, em português, a gente fala, ponha mais uma pitada de sal no frango. Esse mais vem antes da coisa que a gente quer a mais. Em espanhol, esse mas vai vir depois. Então, pon una pizca más de sal. Outro exemplo é: yo quiero un plato más de comida. Eu quero mais um prato de comida. Aqui na tradução, para ficar mais próximo do espanhol, a gente tem: ponha uma pitada a mais de sal. Ou ponha uma pitada de sal a mais no frango, tá bom? São algumas opções possíveis, mas lembra que no espanhol a gente coloca esse mas normalmente depois daquilo que a gente está falando. Pon una pizca más de sal en el pollo. Está muy soso. Está muito sem graça. Está muito sem graça. Está muito xoxo. A gente às vezes usa essa palavra em português, não sei no lugar aí onde vocês moram, né? Mas eu, por exemplo, na minha família a gente falava muito isso. Xoxo, uma comida que tá xoxa, soça, sem sabor. Enfim, qualquer coisa que indica que ela tá sem sabor. Então, está sem sabor. Está muito soso, está sem sabor. Aquela comida completamente sem graça. Então, você precisa pôr uma pitadinha a mais de sal nessa comida. Próxima frase. Já sei que esta comida no tiene buena pinta, pero sé valiente y pruébatela. Meu Deus, Pete, que palavrão é esse no final? Calma que a gente vai chegar lá. Já sei que esta comida, eu já sei que esta comida no tiene, não tem, buena pinta. Tener buena pinta significa ter uma boa cara, quando alguma coisa te passa uma sensação boa, né? Visualmente dizendo. Então a gente usa esse tener buena pinta ou no tener buena pinta. Essa comida é no tiene buena pinta. Então eu já sei que essa comida não tem uma cara boa. Pero sé valiente, mas seja corajoso. Então, quando você quer falar para a pessoa ter coragem, pode falar sé valiente. Sé valiente que todo va a salir bien. Seja corajoso que tudo vai ficar bem, ok? Sé valiente, seja corajoso e pruébatela. E prove-a. Vamos lá por partes nesse pruébatela. Esse pruébatela, ele é prueba, que é essa ordem que a gente está dando, né? Prueba. O que? Esse lá que está lá no finalzinho. Prueba te lá. Eu vou separar aqui para você acompanhar o passo a passo dessa transformação. Prueba te lá. Esse lá se refere à comida. Então seria prueba tu la comida. A gente substituiu esse la comida, que já tinha sido falada anteriormente, por la, porque é uma coisa feminina. Então, la é la comida. Pruébate, eu tô falando para você provar. Então eu uso esse te para dar essa indicação. Pruébate la comida. Pruébatela. É bem tranquilo. Lembrando que a gente vai colocar essas partículazinhas no final desse verbo, porque ele está no imperativo, nessa forma de ordem. Então, a gente sempre coloca essas partículas no final desse imperativo afirmativo. Beleza? Bueno, hagamos una pausa. Vamos fazer uma pausa para você poder ir internalizando tudo isso que você já viu durante essa aula de imperativo. E na próxima aula, você vai ver novas estruturas um pouquinho mais complexas também, para você poder ficar craque nesse tema depois que terminar a segunda parte desse vídeo. Então, nos vemos muito pronto. Te dejo un beso e hasta luego.